no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de abril de 2020.
E vamos ao destaque do dia, parceria com ministérios e estados para agir contra o coronavírus.
Nelson Taiste toma posse como novo ministro da Saúde.
E afirma que informação vai ser fundamental para combater a doença.
Trabalhando com os estados, com os municípios, que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir.
Ao desejar sucesso ao novo ministro, o presidente Jair Bolsonaro reafirma que saúde e economia devem caminhar juntas.
Porque o seu sucesso poupa vidas, poupa pessoas que possa ser jogado ao desemprego e poderá buscar uma alternativa para isso.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ações do governo para reduzir efeitos da pandemia já somam mais de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Murilo Carvalho.
O Ministério da Economia divide os gastos em três grandes grupos. O primeiro, para o amparo às pessoas mais pobres. O segundo, para garantir o combate à pandemia com compra de produtos de saúde e hospitalares. E o terceiro, auxiliar os caixas de estados e municípios.
Vacinação contra a gripe e distribuição de cestas básicas.
Em entrevista exclusiva, a secretária especial de saúde indígena fala de ações contra a Covid-19 para 800 mil indígenas brasileiros.
Hoje, na apresentação, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O médico Nelson Taiste tomou posse hoje como ministro da Saúde.
O novo ministro vai buscar a integração com os ministérios e estados para combater o novo coronavírus.
E o presidente Jair Bolsonaro reforçou a importância de enfrentar a doença sem deixar de lado os empregos e a economia.
Integrar as informações de vários ministérios e ampliar a parceria com os estados no combate à Covid-19. Essas serão algumas das prioridades do novo ministro da Saúde, Nelson Taiste, que tomou posse nesta sexta-feira em cerimônia no Palácio do Planalto. O novo ministro disse que é um desafio poder ajudar o país durante a pandemia, mas lembrou que as outras doenças não serão deixadas de lado. Nelson Taiste disse que vai acompanhar de perto a evolução dos casos de coronavírus nos estados e que a informação será peça fundamental na luta contra a doença.
Decidi acompanhar diariamente a evolução em cada estado, município, de como está evoluindo a Covid e outros problemas que possam estar relacionados à saúde. E trabalhando com os estados, com os municípios, que a gente consiga ter uma agilidade na solução de problemas que vão surgir. Uma outra coisa é uma maior integração entre os ministérios para que a gente possa mapear coisas ligadas à saúde que são fundamentais. Então, como é que está a parte de logística, a parte de recurso de equipamento, como é que isso está funcionando, para que a gente possa ter as pessoas mais capacitadas em cada área, ajudando e trabalhando junto. Né?
Durante a posse, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, agradeceu pelo tempo em que ficou à frente da pasta. Ele desejou sucesso ao novo ministro e fez um balanço das ações na saúde. Mandetta destacou o forte investimento em atenção básica, com ampliação do horário de atendimento e contratação de mais médicos.
Nós trabalhamos no ano de 2019 nos fundamentos. E criamos pela primeira vez nesses 31 anos de SUS a Secretaria Nacional de Atenção Primária, a ampliação do horário noturno para o Saúde na Hora. O próximo passo foi o Médicos pelo Brasil. Fizemos na sequência o novo financiamento da atenção primária.
Ao empossar o novo ministro, o presidente Jair Bolsonaro disse que o trabalho de Nelson Taiste vai ser importante para salvar vidas e ressaltou que é preciso encarar o coronavírus de forma ampla. Por isso, é fundamental cuidar também da economia.
A visão minha é um pouco diferente do ministro que está focado no seu ministério. A minha visão tem que ser mais ampla. Eu tenho que buscar aquilo que, segundo o povo que acreditou em mim, deve ser feito. Desde o começo eu tinha uma visão, ainda tenho, que nós devemos abrir o emprego. Torcemos pelo seu sucesso, porque o seu sucesso poupa vidas, poupa pessoas que possa ser jogado ao desemprego e poderá, no nosso entender, buscar uma alternativa para isso.
O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, nasceu no Rio de Janeiro e é médico oncologista, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de York, no Reino Unido. Ele iniciou a carreira na atenção básica e atuava como consultor em saúde. Reportagem, Márcia Fernandes.
E segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, os casos confirmados de infecção por coronavírus chegaram a 33.682.
O número de mortos por complicações causadas pelo vírus chegou a 2.141.
Mais da metade dos casos de infectados pelo vírus está na região sudeste.
São Paulo continua sendo o estado com o maior número de casos e também de óbitos.
A equipe econômica do governo fez hoje um balanço das ações tomadas até agora para reduzir os impactos da pandemia de coronavírus no Brasil.
O valor total de dinheiro envolvido passa de R$1,160 bilhões.
O Ministério da Economia divide os gastos em três grandes grupos. O primeiro, para o amparo às pessoas mais pobres. O segundo, para garantir o combate à pandemia com compra de produtos de saúde e hospitalares. E o terceiro é para auxiliar os caixas de estados e municípios. O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo Guaranis, destaca alguns desses valores.
O valor total separado, então, em R$ 212 bilhões para a população mais vulnerável e trabalhadores, R$ 133 bilhões de auxílio a estados e municípios, R$ 24 bilhões para o combate à pandemia, envolvendo o envio de recursos e medidas para garantir insumos, tratamentos e proteções às pessoas, R$ 524 bilhões em medidas de fluxo de caixa e programa para emprego das empresas.
O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, destacou que o foco da área esteve na garantia da chegada do auxílio emergencial de R$ 600 por mês aos trabalhadores que nunca constaram em nenhum programa social.
Pessoas que trabalham durante sua vida toda, no entanto, em nenhum momento de suas vidas, passam por nenhum cadastro social, nunca receberam benefícios do governo e nunca foram vistas, portanto, por nenhuma política. Em tempo recorde, nós conseguimos trazer essas pessoas para dentro dos cadastros do governo.
Já o secretário de Fazenda, Valdiri Rodrigues, foi o responsável pela distribuição de recursos aos estados e municípios. Ele detalhou como foi dividido o dinheiro.
O primeiro conjunto se refere a 40 bilhões de recursos novos que seriam distribuídos, primeiro, em uma sistemática do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Nacional do seu estado, do seu município. Estamos falando de 14 bilhões de reais. O Programa Nacional de Alimentação nas Escolas, um total de 1,5 bilhão de reais. E nós temos também um repasse direto para estados e municípios no valor de 22,5 bilhões de reais.
Também foram apresentados a articulação da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura para que as indústrias nacionais produzam álcool em gel e máscaras e os resultados da política adotada pelo Banco Central, que prevê a liberação de liquidez de mais de R$1,2 trilhão para manter o sistema financeiro funcionando. Reportagem Murilo Carvalho.
Mais de 2 milhões e meio de empregos já foram preservados por meio de acordos firmados pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda.
O programa prevê a concessão a partir de maio de um benefício do governo aos trabalhadores que tiveram jornada reduzida ou contrato suspenso e ainda auxílio emergencial para trabalhadores intermitentes com um contrato de trabalho formalizado.
O benefício tem como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego a que o empregado teria direito.
Para os casos de redução de jornada de trabalho e de salário, é pago o percentual do seguro-desemprego equivalente ao percentual da redução.
A estimativa do Ministério da Economia é que o investimento do programa seja de mais de R$ 51 bilhões de reais.
Todos os órgãos do governo reunidos em um único espaço no combate ao coronavírus.
É o Comitê de Crise da Covid-19 que funciona no Palácio do Planalto.
E hoje, parlamentares foram conhecer as instalações do local e as principais ações desenvolvidas.
Durante a visita, os parlamentares conheceram as instalações e as principais ferramentas do Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise da Covid-19. Criado há um mês, o comitê está montado no segundo andar do Palácio do Planalto e concentra as principais ações de enfrentamento à pandemia. Os ministros da Casa Civil, Braga Neto, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, apresentaram o local aos deputados. O ministro Ramos afirmou que o trabalho integral integrado dá mais rapidez aos processos.
Cada ministério tem o seu representante, visa dar celeridade às demandas que aparecem. Há necessidade que todos se falem para ter resposta, seja na área logística, de deslocamento de material, respiradores, máscara, ou então necessidade de fazer escolta, tudo coordenado num local só, que é aqui.
O centro conta com representantes dos 22 ministérios e de órgãos reguladores, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. São articuladas medidas para enfrentar o coronavírus, como envio de insumos médicos aos estados e a logística para transporte de material. No local, também são monitoradas as ações já tomadas pelo governo durante a pandemia. Reportagem Luana Karen.
Vacinação contra a gripe, distribuição de cestas básicas.
Você vai ouvir ainda hoje entrevista com o secretário especial de saúde indígena que explica ações contra o coronavírus para 800 mil indígenas brasileiros.
Minuto do Caminhoneiro.
Desde ontem, você, caminhoneiro, já pode tomar a vacina contra a gripe em qualquer posto de saúde do país.
Mas, para facilitar a vida de quem está na estrada trabalhando, a Polícia Rodoviária Federal colocou à disposição os postos de fiscalização para que a vacina seja aplicada.
Hoje, caminhoneiros puderam ser vacinados nas rodovias de Goiás, Pará e São Paulo, além do Distrito Federal.
Como conta Bruna Lima, porta-voz da Polícia Rodoviária Federal.
A PRF, mais uma vez em apoio, abriu suas unidades operacionais para que essa imunização fosse feita com mais facilidade. Isso porque os profissionais do volante, eles não vão mais precisar ir até a unidade de saúde tendo essa vacinação nos nossos postos, que são locais em que eles passam quase que rotineiramente.
Para saber quais os postos da Polícia Rodoviária Federal onde estão disponíveis as vacinas, acesse a página da PRF na internet, em prf.gov.br/agência.
A campanha segue pelas próximas 3 semanas.
Para o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa, isso permite que os caminhoneiros possam planejar o melhor momento para tomar a vacina.
O que a gente solicita é que o caminhoneiro planeje ao longo dessas 3 semanas qual é o melhor momento para ele fazer esse atendimento próximo à sua residência e que ele possa fazer isso no momento que ele tenha disponibilidade para ir lá e ser atendido nos postos de saúde. Era um pleito da categoria já de algum tempo e que a gente, com essa parceria enorme do Ministério da Saúde, conseguiu colocar os caminhoneiros, esse público-alvo, dentro da campanha de vacinação do governo federal.
Lembrando que a vacina não protege contra o coronavírus.
Mas, como os sintomas são parecidos, a medida vai facilitar o diagnóstico, além de diminuir o movimento em postos de saúde e hospitais.
E outra novidade para os caminhoneiros é que o aplicativo InfraBR foi atualizado.
Com ele, você consegue encontrar restaurantes, postos de combustíveis, borracharias e oficinas abertas neste período de coronavírus.
Até agora, 9.500 estabelecimentos já estão cadastrados.
Caroline Almeida, gestora do SERPRO, responsável pelo aplicativo, fala das novidades do aplicativo.
Agora, o InfraBR identifica estabelecimentos abertos próximos ao caminhoneiro e ele pode traçar a rota até o local selecionado. Caso precise de um estabelecimento em outra localidade mais afastada, há também um filtro que permite realizar uma busca por município ou pelo próprio nome do estabelecimento. Importante destacar que nessa versão também estão atualizados os pontos de campanha do SESC Senat.
Para baixar de graça, entre na loja de aplicativos do seu celular e busque por InfraBR Caminhoneiro.
E por falar em SESC Senat, termina amanhã a parceria do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte com a Polícia Rodoviária Federal para a distribuição de produtos de higiene e de alimentação aos motoristas.
Mais de 220 mil caminhoneiros foram atendidos na ação em mais de 300 pontos nas rodovias federais.
A lista com os pontos de distribuição está na internet, no endereço sescsenattudojunto.org.br.
Educação no ar.
Para ajudar no combate ao coronavírus, universidades, institutos federais de educação e hospitais universitários vão receber quase 340 milhões de reais.
A verba vai ser usada na compra de álcool gel, máscaras e equipamentos.
Em medida provisória, o governo federal liberou quase 340 milhões de reais para o Ministério da Educação investir em ações no combate ao novo coronavírus. Os institutos federais estão entre os beneficiados com a verba, como explica Ariosto Kulau, secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC.
São iniciativas voltadas à prevenção do contágio e combate à epidemia da Covid-19. Isso foi fruto de um levantamento junto aos institutos federais de educação profissional e tecnológica de projetos e ações passíveis de implementação no curto prazo e os recursos necessários ao seu financiamento.
Serão ao todo R$ 24 milhões e 800 mil reais para as 27 iniciativas dos institutos. Para o professor Cláudio César Silva, superintendente do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com reforço financeiro, será possível adquirir mais insumos e equipamentos de proteção individual para quem trabalha no hospital.
E esses insumos, assim, têm sido consumidos de maneira exponencial nos hospitais. E o recurso que nós recebemos do governo federal, por intermédio da IBSER, foram, assim, fundamentais para que a gente pudesse abastecer o nosso hospital, podermos também fazer a manutenção de todos os nossos equipamentos, colocar todos os equipamentos para funcionar. E também estamos fazendo agora algumas adequações de infraestrutura que serão fundamentais para receber novos leitos.
Outras instituições beneficiadas com a liberação de recursos federais são os 40 hospitais universitários da rede IBSER. A empresa pública recebeu 70 milhões de reais para custeio e investimentos, como aquisição de equipamentos individuais e ventiladores mecânicos. O dinheiro se soma a outros 204 milhões que a empresa já tinha recebido. É o que explica Oswaldo Pereira, presidente da IBSER.
Esses recursos serão alocados para os hospitais, como também faremos aquisições centralizadas, de maneira que possamos, então, suprir com os meios os nossos hospitais.
Para 32 universidades, foram repassados quase 128 milhões de reais. Já para hospitais universitários que não são administrados pela IBSER, como é o caso do Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram destinados, no total, mais de 56 milhões. Com locução de Anderson Andrade, reportagem Ana Clara Alves.
A Receita Federal já regularizou o CPF de mais de 13 milhões e meio de pessoas.
Esses cidadãos podem solicitar, a partir de segunda-feira, o auxílio emergencial de R$ 600.
A solicitação deve ser feita pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial.
O cadastro de pessoas físicas regularizado é uma das exigências para solicitar o benefício.
E se você está com o CPF irregular, pode solicitar a correção pela internet.
Basta entrar no site www.receita.economia.gov.br e clicar no botão CPF.
Na página seguinte, você vai escolher o botão Alterar Cadastro CPF, se quiser fazer alterações de endereço ou nome.
Se o CPF estiver suspenso, é só marcar a opção Regularização CPF.
E no mesmo site é possível fazer a solicitação do CPF.
Atendimento com equipes especializadas, vacinação contra a gripe e distribuição de cestas básicas.
São algumas das ações de enfrentamento à pandemia de coronavírus adotadas para 800 mil indígenas que vivem em aldeias no país.
Sobre essas medidas, a repórter Daniele Popov entrevistou o secretário especial de saúde indígena, Robson Santos da Silva. Vamos ouvir.
Uma das medidas adotadas pelo governo, que é a antecipação da vacinação contra a gripe, por que que o governo decidiu iniciar essa vacinação e por que que ela é importante nesse momento de pandemia do novo coronavírus?
A vacinação estava prevista para o mês de maio, mas considerando-se o perfil epidemiológico, o Ministério então decidiu antecipar essa vacinação e já começou, já estamos trabalhando, vários indígenas já puderam ser imunizados contra a influenza. Isso daí, além de imunizar, além de atender a esse perfil epidemiológico, ela também permite que essa população, então, tire qualquer tipo de dúvida, ah, é coronavírus ou não é. Então, a gente vacinando contra a influenza, a gente já exclui uma série de possibilidades.
Como que está sendo esse cuidado com a população indígena?
Instituímos a equipe de resposta rápida, que é uma equipe, cada distrito vai ter pelo menos uma equipe, isso pode evoluir, de 7 profissionais, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, com capacitação para ir a qualquer local do território para atender, por exemplo, um caso de surto.
O Ministério da Saúde e a própria CESAI conta com parceria de outros órgãos nesse cuidado ou de entidades nesse cuidado com os indígenas?
Eu vejo hoje um trabalho assim, muito integrado do governo federal, principalmente com a FUNAI, o Ministério da Cidadania, da Mulher e outros órgãos, CONAB, que agora vai começar a distribuição de cestas básicas para algumas dessas comunidades. Há um trabalho integrado, sem dúvidas.
Existe uma previsão de construção ou mesmo de um atendimento assim focado para o novo coronavírus, onde também há um número elevado de povos indígenas?
Os planos estão prontos. Existem, então, a padronização do que seja um hospital de campanha. Esse é um ponto importante. Existem planos com a possibilidade de expansão. As populações que mais nos preocupam pelo tamanho ou pela complexidade cultural seria Mato Grosso do Sul, que tem a maior população, Chavante, Xingu. Então, esses são distritos que nos preocupam e que a gente já tem um plano de contingência se for necessário. Hoje a gente consegue, a partir de um padrão, construir um hospital de campanha em 2-3 semanas. Importante referenciar que o Ministério da Saúde está fazendo compra pesada de EPIs e testes. A CESAI também possui suas atas e, por sua vez, cada distrito tem autonomia para fazer suas compras. Os produtos já estão lá, já estão chegando e a tendência é que isso aumente.
Secretário Robson Santos da Silva, secretário especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para fazer um apelo para as minhas comunidades, nossas lideranças e nossos caciques. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando e, por favor, continue nos ajudando. Essa ajuda é fundamental para a gente vencer esse mal.
A Petrobras garante que não existe risco de desabastecimento de gás de cozinha, o gás de LP, no mercado brasileiro.
A empresa detalhou as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus de forma também a preservar a saúde dos funcionários e as contas da empresa.
Com a redução da demanda mundial por petróleo e derivados, a empresa realizou o corte de 200 barris por dia na produção. Até o momento, a redução foi avaliada como positiva e a Petrobras assinou que os cortes também podem afetar o pré-sal, mas não inviabilizam a exploração. A importação de GLP, que já era realizada antes do impacto do coronavírus, foi incrementada. A empresa afastou o risco de desabastecimento nas condições atuais. O plano de desinvestimento da Petrobras segue intacto. A empresa afastou a possibilidade de demissões em massa e disse seguir as orientações das autoridades sanitárias e de saúde nas plataformas. Tiago Pimenta, para a Voz do Brasil.
E nessa época de quarentena, muitos pais estão em dúvidas do que fazer em relação às creches e berçários onde matricularam os filhos.
A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça publicou uma norma esclarecendo que o momento é de negociação para que nenhum lado fique prejudicado.
A gestora de recursos humanos, Fernanda Bezerra, é mãe de Bernardo, de 2 anos. A creche em que o menino frequenta fez a seguinte proposta para evitar a interrupção da mensalidade durante a crise do coronavírus: a prorrogação do contrato sem ônus pelo tempo que ficar fechada. Fernanda aceitou o negócio, pois terá uma conta menos para pagar no final da quarentena.
Eu pagando hoje, tendo essas mensalidades congeladas por igual período que eu contratei hoje, está facilitando a minha vida e assim mantém a qualidade de ensino.
A creche de Bernardo está seguindo a orientação da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. O órgão divulgou uma nota técnica de recomendações sobre o assunto. A palavra é conciliação. O Ministério da Justiça recomenda que os pais, no atual momento, assim como Fernanda, evitem cancelar o contrato com creches ou berçários e considerem as alternativas propostas pelos estabelecimentos, reduzindo prejuízos para os dois lados, como explica o secretário nacional do consumidor, Luciano Tim.
Esse diálogo que deve ser levado em conta, e essa recomendação, de que os berçários encontrem alguma maneira de economizar custos em razão dessa pandemia e que ofereçam essa economia de custo como desconto aos pais, uma vez que elas não têm a possibilidade de compensar na frente. Ou negociem algo diferente, quando voltar, se a criança em 1 turno e 2 turnos, ou programas final de semana, então o momento é de ponderação, é de equilíbrio e de negociação.
Todos os PROCONs do país foram orientados sobre as recomendações da Secretaria Nacional do Consumidor para ajudar na conciliação entre creches, berçários e pais. Reportagem Cleide Lopes.
Para evitar eventuais abusos nos preços de alimentos e produtos em razão da pandemia de coronavírus, o Ministério da Justiça e Segurança Pública assinou uma cooperação com a Abras, a Associação Brasileira de Supermercados.
Além da troca de informações, também vai ser analisada a adesão dos supermercados à plataforma consumidor.gov.br, que resolve problemas entre clientes e empresas.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal derruba liminar e mantém texto integral de medida provisória que flexibiliza regras trabalhistas.
Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e mais 5 pessoas denunciadas na Operação Faroeste.
Ministra do STF julga incabível reclamação contra decreto que proíbe missas e cultos religiosos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal manteve na íntegra a medida provisória que autoriza redução de jornada de trabalhos e de salários por até 90 dias, além da suspensão de contrato de trabalho por até 70 dias.
Os acordos poderão ser feitos individualmente, sem a necessidade de aprovação pelos sindicatos das categorias. Fábio Ruas.
O plenário derrubou a liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que exigia que as negociações individuais tivessem o aval dos sindicatos. O ministro Alexandre de Moraes apresentou a tese vencedora e defendeu que a situação de emergência e necessidade de salvar empresas e empregos torna imprescindível manter integralmente a medida provisória.
E a finalidade maior da medida provisória é preservar o vínculo trabalhista e a renda do trabalhador para sua subsistência, para a subsistência da sua família, estão, a meu ver, em absoluta consonância com a proteção social ao emprego, ao trabalho.
O mérito da ação ainda vai ser julgado.
Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, julga incabível reclamação contra decreto do Mato Grosso que vedou realização de cultos, missas e celebrações religiosas durante a pandemia.
A reclamação foi apresentada pela Igreja Assembleia de Deus com o argumento de que o decreto contraria normas federais. Carlos Ribeiro.
Segundo a ministra, a igreja não deveria ter entrado com reclamação e sim com recurso extraordinário, que é o instrumento adequado ao caso. Rosa Weber afirmou ainda que o decreto publicado pelo governo de Mato Grosso em março está de acordo com o entendimento da Suprema Corte sobre a competência concorrente entre os entes federados para definir normas sobre a pandemia.
A desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, e o juiz Sérgio Humberto de Quadros Sampaio vão continuar presos.
A decisão de manter a prisão preventiva é do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, que considerou a necessidade de garantir a continuidade das investigações e ainda presente o risco à ordem pública.
Os magistrados são investigados na Operação Faroeste, que apura esquema de venda de sentenças em disputa de terras no oeste da Bahia. O ministro Og Fernandes também manteve a prisão preventiva dos investigados Adailton Maturino dos Santos, Antônio Roque do Nascimento Neves, Gessiane Souza Maturino dos Santos e Márcio Duarte Miranda. O ministro ressaltou que os fatos apurados até o momento indicam que os denunciados exerciam papel de destaque na organização criminosa dedicada à venda de decisões judiciais e, dessa forma, poderiam continuar praticando atividades ilícitas se fossem colocados em liberdade.
A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido para que fosse paralisado
especializado sistema de monitoramento inteligente, utilizado pelo governo de São Paulo para observação do deslocamento de pessoas durante a pandemia.
O sistema utiliza dados informados pelas operadoras de celular para monitorar quem não está cumprindo a determinação de isolamento social.
Um advogado de São Paulo entrou com pedido de habeas corpus e alegou que o governo do estado viola os direitos ao sigilo telefônico, à privacidade e inviolabilidade das comunicações.
Mas a ministra lembrou que o habeas corpus está previsto na Constituição para preservar o direito de ir e vir e que esse direito o advogado não comprovou estar sendo violado.
Ministério Público Federal quer fiscalização de carreatas para evitar aglomerações ou prejuízos no combate à pandemia.
A recomendação foi feita à Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte, à Polícia Militar do Estado e à Secretaria de Trânsito de Natal. Verônica Macedo.
Segundo o Ministério Público, a população tem sido convocada pelas redes sociais a participar de manifestações contra as medidas de isolamento social. A recomendação é que os policiais verifiquem possível ocorrência de crimes, como o de desrespeito a medidas sanitárias e até mesmo de propagação de epidemias, o que pode ser punido com até 15 anos de prisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado conclui votação de orçamento extraordinário e autoriza Banco Central a comprar e vender no mercado secundário. Projeto regula a prescrição da cloroquina para tratar Covid-19. Senadores decidem retirar de pauta MP do contrato de trabalho verde-amarelo, que pode perder validade na segunda-feira. Boa noite. O Senado concluiu hoje a votação da PEC do Orçamento de Guerra, uma espécie de orçamento extraordinário para facilitar gastos emergenciais nas ações de combate ao coronavírus. Mas alguns senadores alertam para o risco de endividamento público com a autorização para o Banco Central comprar e vender títulos no chamado mercado secundário. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Aprovado em segundo turno, o regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações autoriza os governos a descumprirem a lei de responsabilidade fiscal. Na prática, os governos poderão admitir pessoal sem concurso público e realizar obras, serviços e compras sem licitação. A proposta também autoriza a União a se endividar para pagar despesas correntes, como salários. O autor, senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, explicou que a flexibilização, válida até o final do ano, vai facilitar as ações de combate ao coronavírus.
Essa emenda aborda diversos aspectos. Ela permite, por exemplo, que haja a flexibilização da contratação de pessoas, da contratação de serviços, tornando mais ágil o serviço público nesse momento de emergência.
Diversos senadores questionaram a autorização para o Banco Central comprar e vender títulos de empresas. O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, destacou que essa operação vai salvar bancos que negociaram ações de empresas que não estão bem.
Para salvar os bancos, tem aí um trilhão de papel podre. Então, essa PEC só tem esse objetivo.
Modificada pelo Senado, a PEC volta para a Câmara dos Deputados.
Carlos Fávaro, do PSD, foi empossado hoje no mandato de senador como representante do estado de Mato Grosso. Fávaro, que vem do agronegócio, foi vice-governador de Mato Grosso na gestão de Pedro Taques. O novo senador disse que vem para ajudar o Brasil a superar a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.
Venho neste momento para trabalhar muito
O Mato Grosso, meu estado, tem pressa. O Brasil tem pressa, o mundo tem pressa. E nós podemos trabalhar para o mais rápido possível sair dessa crise, dessa pandemia. E isso, o Senado Federal tem um papel relevante para que possamos ter recursos para fazer enfrentamentos a essa crise, tanto no aspecto da saúde da população, como também da assistência social, que é muito relevante. E, paralelo a isso, trabalhar para a recomposição da economia brasileira, que será fundamental para trazer de volta a estabilidade da população.
Carlos Fávaro assume a vaga deixada por juíza Selma, que foi cassada pela Justiça Eleitoral por utilização de Caixa 2 e abuso do poder econômico nas eleições de 2018. A comissão que vai fiscalizar os gastos do governo federal em função do decreto de calamidade pública para o ano de 2020 será instalada na segunda-feira. O colegiado conta com 6 senadores e 6 deputados titulares. Para o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, o trabalho da comissão será mais uma contribuição do parlamento brasileiro no enfrentamento à pandemia do coronavírus.
Para acompanharmos os gastos que estão sendo executados no combate a essa epidemia e, ao mesmo tempo, orientar caminhos para que a gente possa, juntos, auxiliar, ajudar o governo, em nome do parlamento brasileiro, na execução e na aplicação desses recursos que deixaram de ser gastos para passarem a ser investimentos na vida das pessoas.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, um dos integrantes da comissão, afirmou que é necessário que o colegiado esteja atento não só com os gastos, mas com a fonte dos recursos para o combate à pandemia.
Porque vai ter muito incentivo fiscal, empréstimos tomados, emissão de títulos. Infelizmente, não dá, o controle fica muito difícil.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, defendeu a inclusão na pauta de votação do projeto dele que autoriza instituições públicas de ensino superior a usarem orçamento para comprar insumos com o objetivo de produzir e doar respiradores, álcool gel, máscaras e outros produtos usados durante o período da pandemia do novo coronavírus. Pela proposta, para produzir os materiais, as instituições poderão dispor de suas instalações e dos seus funcionários.
Particularmente aqui no estado da Paraíba, duas universidades já demonstram, nesses últimos dias, a capacidade de desenvolver projetos, ou seja, de desenvolver produtos como respiradores, de desenvolver insumos como o álcool em gel. Só que há um impedimento legal para que essas instituições, não apenas na Paraíba, mas em outros estados, possam se valer de recursos a fim de que comprem matérias-primas.
Um projeto que regula a prescrição da cloroquina para tratar a Covid-19 será analisado pelo Senado. A proposta determina que o paciente terá que permitir o uso do medicamento por meio de autorização formal. Repórter Pedro Pincer.
O objetivo do autor, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, é autorizar a prescrição da cloroquina ou hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19. O senador diz que informações sobre contraindicações, toxicidade e reações adversas são conhecidas. Petecão reconhece que os efeitos da droga ainda estão em estudo, porém registra que médicos já relataram o uso eficaz.
As pessoas que têm usado têm ajudado muito, que seria a liberação, lógico, com a orientação médica da cloroquina e da hidroxicloroquina.
O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico e se recuperou da infecção pelo coronavírus, alerta que o uso da droga pode aumentar o risco de problemas cardíacos.
O paciente pode vir a sucumbir, entrar em uma fibrilação e vir a óbito numa situação sem o controle adequado.
A proposta aguarda designação de relator.
E o Senado retirou de pauta a medida provisória do contrato verde e amarelo, que faz uma série de mudanças na legislação trabalhista. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou que os líderes partidários vão tentar chegar a um acordo durante o final de semana, para que a matéria possa ser incluída na lista de votações de segunda-feira, último dia do prazo de validade da MP. Repórter Raquel Teixeira.
A MP do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo trata de uma nova modalidade de emprego para incentivar o primeiro registro em carteira de jovens entre 18 e 29 anos. Mas a proposta também prevê mudanças na legislação trabalhista de alguns setores. A votação estava marcada para esta sexta-feira, mas senadores da oposição apresentaram questões de ordem para impedir a análise do tema em sessão remota. Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, alegou que as votações à distância deveriam abordar apenas projetos relacionados à crise do coronavírus.
A deliberação de temas dessas sessões remotas só seriam de temas relacionados a esta pandemia, a situação de urgência que hoje nós estamos enfrentando.
Já o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, argumentou que outros assuntos não relacionados à pandemia já foram analisados pelas reuniões virtuais.
Eu entendo que deva ser sobrestada a votação em razão da complexidade da matéria, mas não em razão do critério de não pertinência com o ato que instituiu o sistema de votação remoto, porque nós já deliberamos outras matérias.
O texto foi retirado da pauta. A medida perde a validade se não for aprovada na segunda-feira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU está apoiando a iniciativa da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que busca mobilizar a sociedade na procura de soluções para o enfrentamento da Covid-19. A ENAP lançou 4 desafios nas áreas de saúde, economia, impacto social e tecnologia. Podem participar da comunidade de inovação da ENAP, empresas, negócios de impacto, entidades privadas, sem fins lucrativos, instituições de pesquisa científica e tecnológica públicas e privadas, cidadãos brasileiros e estrangeiros, individualmente ou em grupo. Os trabalhos com propostas de solução para os desafios devem ser enviados até o dia 22 de abril por meio da plataforma de inovação da ENAP. Acesse desafios.enap.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Com consenso, Câmara amplia a lista de beneficiários da renda de R$600.
Deputados explicam benefícios da nova lei que autoriza a telemedicina.
Comissão define discussão de temas específicos sobre o controle da Covid.
Boa noite. A comissão externa que acompanha as medidas de enfrentamento ao coronavírus no Brasil definiu um cronograma de reuniões virtuais para as próximas semanas.
Os parlamentares decidiram que serão realizadas 5 reuniões com representantes de vários segmentos ligados ao combate do vírus no Brasil. Quem traz mais informações é Carla Alessandra.
Segundo o presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, a ideia é discutir os problemas do enfrentamento à pandemia partindo de temas específicos. Situação dos equipamentos de proteção individual, opções terapêuticas, diagnósticos de testagem, o PPC e o auxílio emergencial, a evolução da pandemia no Brasil e a distribuição dos leitos de UTI por todo o país. Para acompanhar a evolução da pandemia, serão ouvidos novamente os cientistas que estudam formas de combate à Covid-19. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirmou que após um mês e meio do início da pandemia no Brasil, é preciso saber em qual fase da proliferação do corona o país se encontra.
Porque a gente não pode tomar atitude a partir de uma visão, de uma posição de medida. Se nós achamos que a pandemia está acabando ou se nós estamos achando que ela vai aumentar. Nós precisamos unificar um pouco a nossa análise, a nossa avaliação, ou pelo menos ouvir os cientistas sobre a perspectiva para o Brasil.
Já a relatora na comissão, deputada Carmen Zanotto, defendeu que seja realizada uma reunião com representantes do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde para avaliar a necessidade real da construção de hospitais de campanha pelo país.
Quais são os parâmetros dos leitos de UTI, esses que estão sendo abertos? Porque hoje nós temos um conjunto de leitos na rede pública e na rede privada, na pública, habilitados para o atendimento geral dos pacientes. Então, como está cada estado? Quantos leitos cada estado tinha? Quantos leitos cada estado está conseguindo ter à disposição do Covid de UTI? Quantos leitos de enfermaria? Porque nós precisamos ter um desenho, se a nossa comissão é de acompanhamento, quais os estados que vão precisar de leitos de hospital de campanha.
Os deputados definiram que a comissão vai se reunir às terças, quartas e quintas pela manhã com reuniões começando às 9h30 e terminando ao meio-dia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Economia.
A medida provisória que institui o contrato de trabalho verde-amarelo, aprovada nesta semana na Câmara, perde a validade em 20 de abril. A matéria foi retirada da pauta do Senado de hoje, porque o presidente daquela casa, Davi Alcolumbre, ainda busca consenso para garantir a votação. Os deputados mantêm a polêmica sobre a questão.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, espera que a MP do contrato verde-amarelo nem entre na pauta do Senado. Para o deputado, uma discussão dessa importância com consequências danosas para os trabalhadores não pode ignorar os acordos fechados com a oposição.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, também espera a retirada de pauta da medida no Senado. Para ele, o momento é de combater a pandemia e não de retirar direitos de trabalhadores.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, considera que não é momento de o parlamento votar uma nova reforma trabalhista. Para o parlamentar, a proposta foi colocada em votação em meio a um cenário de pandemia que, na sua opinião, exige ações opostas ao que prevê a medida do governo.
Já para Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, é preciso tirar as travas da economia, em especial no momento em que se observa um futuro econômico adverso, em função da pandemia do coronavírus. Para ele, são necessários instrumentos para a geração de empregos, como, por exemplo, a MP do Contrato Verde-Amarelo.
Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás, também defende a aprovação pelo Congresso do Contrato Verde-Amarelo. O parlamentar entende que a proposta traz grandes avanços para destravar a economia e facilitar a geração de emprego e renda.
Aliel Machado, do PSB do Paraná, argumenta que a medida que facilita a contratação de jovens com a redução de encargos trabalhistas nem deveria ter sido debatida na Câmara.
Para ele, a reforma trabalhista, que prometeu gerar empregos e melhorar a vida dos empresários e trabalhadores, não alcançou os efeitos alardeados pelo governo. Nas palavras de Aliel Machado, aconteceu o contrário e o Brasil bateu recorde no total de trabalhadores informais.
Mas na avaliação de Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, é melhor ter uma redução de recolhimento do FGTS de 8 para 2% por um período do que não ter trabalho. O deputado ressalta que nenhum outro direito constitucional está sendo afetado pelo MP do contrato de trabalho verde-amarelo, como, por exemplo, férias e 13º salário.
Também para o Wellington Roberto, do PL da Paraíba, a medida que estimula a contratação de jovens e pessoas acima de 55 anos é fundamental, especialmente quando o país atravessa uma crise. Para o deputado, a medida vai garantir que os trabalhadores possam sair da informalidade.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, lembra que foram apresentadas 2.300 propostas de mudanças no texto da MP do Contrato Verde-Amarelo. Para ele, o único objetivo desse projeto apresentado pelo governo é melhorar a situação patronal.
Joênia Wapchana, da Rede de Roraima, está preocupada com a possível perda de direitos trabalhistas com a aprovação pelo Congresso da MP do Contrato de Trabalho Verde-Amarelo. Na visão da congressista, as ações propostas na medida trarão retrocessos e inseguranças jurídicas sobre a consolidação das leis trabalhistas.
José Guimarães, do PT do Ceará, também entende que o momento não é de mexer nas leis trabalhistas, mas sim de proteger o cidadão brasileiro, principalmente o mais vulnerável. Para o deputado, a proposta do governo vai contra os interesses do país no momento em que a crise econômica avança a passos largos.
André Figueiredo, do PDT do Ceará, pondera que a MP, quando veio do Executivo, era de fato catastrófica para os trabalhadores. Mas ele disse que o texto foi melhorado na Câmara para impedir a substituição dos trabalhadores já contratados com todos os direitos por uma mão de obra mais barata.
Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, entende que a medida abrirá a possibilidade de criação de 2 milhões de empregos. Segundo o deputado, quem já está no mercado de trabalho não perderá direitos. E a redução de encargos ocorrerá apenas nas novas contratações de jovens entre 18 e 29 anos e de pessoas acima de 55 anos.
Tito do Avante da Bahia explica que a desoneração das obrigações trabalhistas, em vez de precarizar as relações de trabalho, permitirá que muitos jovens desempregados consigam seu primeiro emprego, garantindo o reaquecimento da economia.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, concorda. Ele considera que a flexibilização das relações trabalhistas é importante para combater o desemprego entre os mais jovens, ainda mais no momento em que a crise do coronavírus assola o país. De acordo com ele, é preciso desburocratizar a relação empregador-empregado para que a oferta de empregos volte a crescer de forma mais vigorosa.
Alexis Fontaine também criticou a aprovação pela Câmara do projeto que suspende a inclusão de novos CPFs no Serasa e no SPC durante o estado de calamidade pública. Para ele, os efeitos na prática serão desastrosos porque será interrompido o fluxo do histórico de devedores e prejudicada a confiança dos comerciantes no sistema.
Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, entende que o projeto que impede a inclusão de novos nomes no Serasa vai prejudicar os mais pobres no acesso ao crédito. Ele diz que os cadastros positivo e negativo são importantes para preservar a capacidade de crédito e impedir que os juros disparem.
Joyce Hasselmann, do PSL paulista, rebate o que ela chama de teoria da conspiração sobre o risco de os juros dispararem com a aprovação de projetos solidários. Ela avalia que a proposta que suspende a inclusão de nomes em sistemas de crédito busca proteger o bom pagador, que pode ser incluído no cadastro negativo porque não pode honrar suas contas neste período de calamidade.
Para Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, suspender a inscrição de consumidores nos cadastros de proteção ao crédito acolhe principalmente os mais humildes, que neste momento de pandemia precisam escolher entre pagar um boleto ou colocar comida dentro de casa.
Rejane Dias, do PT do Piauí, entende que quando os efeitos da pandemia passarem, os cidadãos não podem ficar com os nomes restritos, sem condições de adquirir empréstimos em função de um período de exceção.
Henrico Mizazzi, do PV de São Paulo, elogia a aprovação do projeto que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em cadastros negativos, como Serasa e SPC. O parlamentar alerta, no entanto, que é preciso manter o fluxo de informações com o objetivo de não interromper o histórico que fundamenta as análises dos birôs de crédito após o período de calamidade pública.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, alerta que as pequenas empresas que fecharam seus negócios por força da lei, como lojas de shoppings e ruas, também precisam ter sua integridade contábil preservada. Para parlamentar, essas empresas não podem ter seu nome negativado enquanto perdurar o período de calamidade pública.
Para Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, o Congresso Nacional deve garantir a proteção aos mais vulneráveis no momento da crise gerada pela Covid-19. Ele também elogia a aprovação do projeto que impede a inserção de cidadãos em cadastros de inadimplência.
Pompeu de Matos também ressalta a importância da suspensão da cobrança de tarifas de energia elétrica durante a pandemia para pessoas de baixa renda.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, elogia a aprovação pelo Congresso do repasse de R$ 2 bilhões para as Santas Casas e os hospitais filantrópicos. Ele lembra que essas entidades atendem mais de 80% da demanda do SUS. O texto aguarda apenas a sanção presidencial para virar lei.
Joaquim Passarinho também destaca a aprovação na Câmara do projeto que torna automática a inclusão das famílias de baixa renda no benefício da tarifa social de energia elétrica.
Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, alerta que a indústria e o setor de energia também foram muito afetados pela paralisação provocada pela pandemia do novo coronavírus.
O deputado explica que as indústrias compram antecipadamente a energia que consomem. No entanto, elas desaceleraram a produção e ficaram sem dinheiro para pagar essa conta. Lafayette de Andrada relata que a situação tem gerado ações judiciais. Ele faz um apelo para que o governo federal interceda.
Saúde.
O Diário Oficial trouxe nesta semana uma nova lei, a que autoriza a prática da telemedicina em todo o território nacional enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.
Segundo a lei, os médicos que optarem pelas consultas à distância devem informar os pacientes sobre as limitações da prática, tendo em vista a impossibilidade do atendimento presencial. Acompanhe mais detalhes com Luiz Cláudio Canuto.
A lei atesta o caráter emergencial da medida e define a telemedicina como exercício da medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde. O projeto, que foi aprovado na primeira sessão plenária virtual da história, na noite do dia 25 de março, é de autoria da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo. Em seu pronunciamento, feito pela internet na sessão, ela afirmou que a telemedicina vai proteger médicos e pacientes e também vai garantir o atendimento médico, mesmo às pessoas que não têm acesso fácil a consultas.
Agora, isso também vai fazer com que populações mais isoladas possam ter atendimento remoto. O uso da telemedicina é uma demanda importante para ajudar no combate do coronavírus, para ampliar o acesso, para reduzir os custos, para otimizar a logística e organizar o nosso sistema de saúde. A gente não pode mais perder tempo, tem que ser agora.
A autora destacou que a telemedicina já é realidade em vários países. A deputada Adriana Ventura destacou o trabalho da Comissão Externa do Coronavírus, que se reúne desde fevereiro para debater o assunto, e ressaltou os debates sobre o tema realizados na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator na comissão, o deputado Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, afirmou em plenário que a telemedicina já incentiva iniciativas de atendimento gratuito pelo Brasil.
E com certeza a gente já tem que relatar nas redes sociais, até parabenizar e agradecer aos colegas médicos de todo o Brasil, a quantidade de médicos de vários estados que estão se colocando à disposição para atender os pacientes virtualmente, gratuitamente. Esse movimento tem crescido muito e certamente já tem muitas pessoas hoje que estão sendo atendidas voluntariamente pelos médicos. Isso é só o começo. Nós contamos com vocês, médicos, com nossos colegas, e sabemos que a luta de vocês contra o coronavírus vai fazer a diferença.
Dois trechos do projeto aprovado foram vetados. Um previa a regulamentação da prática pelo Conselho Federal de Medicina após o fim da pandemia. O outro artigo vetado determinava a validade de receitas médicas apresentadas virtualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, pede a reabertura das comissões permanentes da Câmara. O parlamentar informa que recebeu denúncias sobre uso de recursos públicos federais para filiação de prefeitos em partidos políticos. Segundo ele, sem a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, não há como fiscalizar o uso dos recursos públicos.
Jaqueline Cassol, do PP de Rondônia, diz que a lei do Revalida não tem sido respeitada. Segundo ela, o programa Médicos pelo Brasil é claro ao estabelecer a ordem de chamamentos dos profissionais. Primeiro, os que já têm CRM. Depois, os médicos formados no exterior e, finalmente, os cubanos.
Jaqueline Cassol considera que mais de 15 mil médicos foram colocados de lado pelo Executivo, porque não foram chamados a revalidar seus diplomas no país. No final do ano passado, o governo federal sancionou a lei que prevê a realização semestral do exame.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, explica que o presidente Jair Bolsonaro não receita cloroquina, como informam alguns deputados que fazem oposição a ele. Segundo a parlamentar, a sugestão do presidente é apenas para que a medicação seja lembrada pelos pacientes com o coronavírus e, se for o caso, prescrita pelo médico responsável.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, repudia a crescente disseminação de notícias mentirosas, que para ele são incompatíveis com o regime democrático. Nas palavras do deputado, enquanto os governos e organismos internacionais se mostrarem indolentes com as fake news, a democracia terá menos força para reagir.
Fábio Tradi comenta que o mundo vive agora um contexto em que a vida de bilhões de pessoas está sob risco concreto e nunca se precisou tanto da verdade para proteger a própria civilização.
Ricardo Silva, do PSB de São Paulo, diz que a Prefeitura de Ribeirão Preto ainda não tomou nenhuma medida para suspender ou prorrogar a cobrança de impostos no município para minimizar o sofrimento dos empresários. O deputado reitera que o momento é de amparo à população que enfrenta uma crise tanto financeira quanto sanitária.
Rogério Correia, do PT, critica a portaria do governo de Minas Gerais, que flexibiliza a quarentena e abre as escolas a partir da semana que vem. Ele diz que 40 mil pessoas estão sendo convocadas, como os auxiliares de serviços que moram em bairros de periferia e terão que se locomover de ônibus e metrôs. O deputado pede que a justiça suspenda a portaria.
Votação.
Deputados da base aliada do governo e da oposição se uniram para aprovar projeto do Senado modificando a lei que estabeleceu o auxílio emergencial de R$ 600 durante o período da pandemia do coronavírus.
A principal mudança é a inclusão de mais de 40 categorias entre os beneficiários, de pescadores artesanais e agricultores familiares a profissionais de saúde, como psicólogos e nutricionistas, passando por motoristas de aplicativo e de transporte escolar, caminhoneiros, diaristas, manicures e garimpeiros. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou as votações.
Vários parlamentares destacaram a urgência de ampliar o benefício para outros trabalhadores que estão passando por dificuldades neste momento de isolamento social, como o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo.
É um passo importante, um passo que vai consolidando no sentido do colchão social que esta casa, o Congresso Nacional, como um todo, pensa no momento de enfrentar a crise. Prioridade àqueles desprovidos.
A nova proposta também estabelece que mães adolescentes não precisam ter mais de 18 anos para receber o benefício. Também revoga o impedimento de acesso aos R$ 600 para quem teve rendimentos tributáveis maiores do que R$ 28 mil em 2018. E determina que se apenas uma pessoa for responsável pelo sustento da família, ela receberá o benefício em dobro, independentemente de ser homem ou mulher. O projeto reitera que o benefício continua sendo concedido a quem já recebe o Bolsa Família. Ao fazer a opção pelo auxílio mais vantajoso, cada grupo familiar pode receber duas cotas do benefício de R$ 600, ou somente uma cota do auxílio temporário e outra do Bolsa Família. A proposição do Senado impede ainda que, durante o período da pandemia, idosos e pessoas com doenças graves tenham interrompido o pagamento de aposentadorias, pensões e do BPC, benefício da prestação continuada. Também suspende o pagamento por parte dos estudantes das parcelas do FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Durante a discussão em plenário, parlamentares como o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, destacaram esta proteção aos alunos que precisam do FIES.
Muitos estudantes que se recorrem do FIES pelo Brasil todo, estão com dificuldade de pagar a parcela e muitas vezes preocupados de ter aqueles que foram seus avalistas serem acionados na justiça para honrar esses pagamentos.
O relator do projeto, deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, atendeu o pedido de parlamentares de várias regiões e acatou algumas emendas, ampliando ainda mais o auxílio emergencial. Por isso, o projeto precisa ser votado novamente pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.